Alô, você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate. Nesse episódio vamos comentar sobre a segunda temporada da série animada Invencível, que estreou em um formato um pouco diferente na Amazon Prime, dividiram em duas metades, né? Uma parte foi apresentada em 2023, outra metade apresentada agora em 2024, e a gente vai comentar tudo junto agora de uma vez. Por isso eu trouxe uma equipe bem legal para dar suas opiniões. O que eu quero é opinião polêmica, é isso que eu quero aqui. Eu sou o Luiz Felipe, o apresentador do Nerd Debate, e estamos aqui com o pai de planta, Iordan Cavalcante, do canal Making Off.
Boa noite, galera. Vamos falar dessa que é uma das melhores animações de super-heróis invertidos e realistas e que por enquanto tá me agradando bastante. E essa foi uma temporada que eu tô com sensações divididas, mas vamos falar ao longo disso. Se você não assistiu, assista que com certeza você vai ter uma opinião própria.
Estamos aqui também com o pai de criança, João Zod.
Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, é o horário que você estiver ouvindo. E assim, sou muito fã, não conhecia a obra, né? Conheci através da animação e ela chama a atenção de cara assim por ser uma história, né? Roteirizada pelo Robert Kirkman, que é o mesmo cara do The Walking Dead. Então você já vai esperando coisa legal, né? Porque pelo menos o quadrinho do The Walking Dead é muito bom. E realmente, Invencível não perde em nada, né? Assim, é tão bom quanto, se não melhor, né, para mim. E a animação também está muito bem adaptada, né? Então vamos lá falar a respeito dessa temporada nova.
E o pai do karaokê, Bruno Brunet.
E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá contribuir com alguns pensamentos aqui. E eu concordo com o Jordan e Isotti com relação da animação, mas eu tenho algumas críticas com relação ao vazio de enredo que eu achei assistindo a animação mesmo.
Excelente. E não se esqueçam que aqui no Nerd Debate não falamos apenas de séries animadas, né? Também falamos dos animes japoneses, outras séries live action e filmes também. E você pode nos ouvir no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube, qualquer aplicativo que você utilize. Você pode nos seguir no Spotify, nos dê 5 estrelas lá. E nas redes sociais, Instagram, Twitter e TikTok, arroba Nerd Debate. Vamos lá. Eu também tive essa sensação. Eu acho que essa segunda temporada de Invencível sofreu com algo que é comum em outras obras, que nem toda, digamos assim, é porque não vai ser uma trilogia, né? Mas digamos que aqui, logo na segunda etapa da parada, já sofreu com aquele problema de o meio, né? O meio normalmente sofre. E são poucas obras que conseguem fazer um filme do meio excelente. Senhor dos Anéis conseguiu. Duna 2 agora conseguiu, né? Mas no geral, o filme do meio sempre é o que mais sofre. Ou porque ele deixa muita coisa pendente para o terceiro filme ou para as continuações, ou porque ele é um desenvolvimento de muita coisa, né? E eu senti essa temporada de Invencível assim. E me surpreendeu por ser mais assim. O meu medo é ele ficar dependendo de coisa chocante. Entendeu? Ah, o tempo todo tem que ficar fazendo, quebrando o braço, torando o braço de alguém, matando alguém, esmagando a cabeça de alguém para chocar. Porque é como se não tivesse algo ali para desenvolver o um enredo. Então vamos chocar, né? O meu medo era esse, da série. Mas, assim, tem muitas coisas a serem ainda exploradas nesse universo. Então, assim, eu concordo que eu não gostei tanto quanto eu gostei da primeira, porque a primeira foi, tipo, a apresentação do universo. Então, muita coisa surpreendeu. Essa segunda, ele tinha que desenvolver o universo. E foi, para mim, uma marcha mais lenta do que a primeira, né? Na minha opinião. Só que a gente tem que lembrar que a gente não pode também confundir com The Boys. Porque o The Boys, ele é uma caricatura do nosso universo, do nosso mundo atual, né, politicamente, seja lá o que for, como se tivessem heróis e como seriam esses heróis, é uma coisa, certo? O Invencível, ele é muito mais uma visão do universo DC Marvel misturados, né? Mais violento mas ainda tem muito aquela pegada DC Marvel, diferente do The Boys, digamos assim. É assim que eu enxergo. Então, por isso, talvez, Bruno sinta uma ausência de alguma coisa, porque ele é muito herói de quadrinho. E às vezes herói de quadrinho é isso aí. Entendeu? É só isso aí. Uma aventura, uma ação, entendeu? E o diferencial do Invencível é algo que o DC e Marvel não tem. Digamos assim, o chocante, o sei lá, o absurdo, né, o violento. Talvez seja isso o que Bruno esteja... Não sei, né? Pode ser. Porque Bruno fez anotações, isso eu acho interessante. Ele viu nessa semana as duas temporadas, então tá foi. Tudo fresco na cabeça, né?
Em vez de tentar adivinhar, vamos perguntar a ele, né, o que é que ele viu.
Eu disse assim, é o que eu acho que aconteceu, entendeu? Por ser essa visão da animação, do quadrinho americano, entendeu? Eu acho que algo que um anime teria de desenvolvimento, aqui não tem. Eu acho.
Então, eu percebi isso aí que tava falando, eu percebi no meio da primeira temporada. Só que a minha maior crítica, entre aspas, né, com relação a que eu tenho com relação a isso aí, são os próprios desenrolados da própria história, assim, sabe? Tem muito feeling, mas assim, muito, muito feeling dispensável, que eu, na minha visão, né?
O que? Mas o filler? Os fillers?
Filler,
isso. Encher linguiça.
Mas que pra mim é dispensável. Por exemplo, vou dar só um aqui enquanto a gente não começa, só pra ter uma noção. A segunda temporada ela já começa o primeiro episódio com como se fosse um What If, sabe? Um universo alternativo lá que não é retomado depois. Você fica sem saber o que acontece ali, porque que aquele invencível lá ele é tão, tão bruto daquele jeito, né? E aí o cara que controla os multiversos lá, né? Os multiversos da loucura, nem ele volta pra aquela questão, né? Ele só fala por alto, ah, você é malvado em todos os, assim, 90% dos outros universos lá, né? Então, são esses pontos, assim, que eu tive, que não há uma conexão clara. Mas, eu tinha percebido essa questão que tu fala, que ele é mais voltado como se fosse um HQ, até porque vem do HQ, né? Do quadrinho, né? E aí, mas uma parada que eu achei interessante com relação a isso, embora tenha algumas críticas de enredo, eu gostei, assim, da questão dessa mistura que eles fazem, que é tipo a Marvel Gore, digamos assim, a Marvel DC Gore. Um negócio que é mais adulto. Só que me deixou muito estranho uma série que é 18+, com muita problemática teen, sabe? Eu acho um negócio assim que eu achei muito estranho. Não tem muita problemática adulta, tem mais problemática teen do Mark, né? Com aquela saindo daquela adolescência para adulta, juventude lá. E parece uma malhação, sabe? A questão das problemáticas, assim, as críticas que eles fazem entre eles mesmo e tal. Então é mais por esse lado assim que eu tenho essa crítica de enredo. Me parece... um pouco deslocada, tipo, uma série adulta que tem um contexto assim, de problemática mais voltado para os 14, 15 anos de idade. Um negócio meio estranho.
Mas no quadrinho, o foco da primeira parte, antes de realmente entrar nas fases dos Viltrumitas, ele foca realmente em problemas adolescentes do Marco. 100%. Inclusive, eles deram uma acelerada muito grande, né? Porque no quadrinho tem muito mais mini-eventos, vamos assim dizer, com essas histórias, como você disse, realmente nem um pouco relevantes, né, para os problemas maiores que estão assolando o mundo, né? Mas isso aí é uma característica realmente do quadrinho, sabe? A primeira temporada, ele meio que não foca nisso, né? Ele foca nos poderes do Mark, ela foca em apresentar os heróis, tem sempre cenas muito brutais, né, do Mark levando surras na primeira temporada, então isso ficou de lado na primeira temporada, né? Até culminar a grande luta, né? O clímax da primeira temporada, que é a luta dele contra o pai.
Graças a Deus que o que eu entendi, Zó, também, acho que foi Zó que tinha me falado, tinha outras histórias escolares que eles cortaram.
Bem mais.
Pularam bem. E não voltam mais, pelo que a gente tá entendendo.
Não voltam mais, não. Eles já estão entrando no arco de Ultrumita, né? E quando entra no arco... Agora, me parece... que realmente é esse arco aí do cara lá do universo, parece que ele foi reduzido. Não tenho como confirmar. Porém, eu confesso que o clímax dele foi meio
Foi, broxado.
Meio broxante, né? Meio decepcionante, né?
Falar. Também acho.
Eu esperava bem
mais. Em relação à segunda, a segunda temporada?
A segunda, o clímax da segunda temporada. Né? Que foi a conclusão com a luta, com esse maluco lá do poder do multiverso, que realmente, assim, primeiro que deixaram todo o evento dele pro último episódio, que eu pensei que ele ia ser mais relevante ao longo dos outros episódios. Ele só aparece no final do 7 e foca nele no 8. E realmente acabou sendo um evento muito curto, né? Para o que se montou, né? Parecia que ia ser um arquirrival, que ia ficar indo e voltando e enchendo o saco do Mark, né? Tipo o vilão do Homem-Aranha, né?
Isso. Inclusive, falar em vilão do Homem-Aranha, adorei a sátira que ela fizeram com o episódio lá, né?
Muito bom. Tem o Homem-Aranha, tem o Batman.
O Professor Octopus.
O Mad Max, o Mad Max, caralho.
Tem a referência ao Fortnite também, que como tem a skin de Fortnite de Invencível, né? Tem o do Invencível, do Omni-Man e da Eve. Aí ele volta de um dos portais com uma arma do Fortnite. Aí já foi confirmado que foi feita uma parceria com a empresa da Epic lá pra fazer essa brincadeirinha, digamos assim.
Então, na segunda temporada, né?
Ele traz um sniper e dá uma porrada no bicho, né? No vilão.
Eu não tinha captado essa, não. Eu vi que ele tava com uma arma diferente lá, mas não sabia que a pegada era essa, não. O ápice pra mim da segunda temporada, por incrível que pareça, não sei se é porque eu não tô muito, muito ambientado, foi envolvendo o Alien. Mais do que o Mark e o Omni-Man. Eu acho que a parte do Alien é muito melhor explorada na série, assim, ela é bem, bem amarradinha do que todo o outro contexto desde a primeira temporada, véio. Eu achei muito, muito bem feito.
Sendo mais detalhado, ela é todo prequel do arco do Ultromita, né? Rola uma guerra generalizada com os Ultromitas.
Pelo que eu entendi é o seguinte, teria, não sei se vai ter ou como vai ter, né, um arco de multiverso envolvendo essas versões do...
Na realidade, eu tive a sensação que esse arco do multiverso, ele foi fechado, viu? Com a morte lá do cara lá.
Pois é, fica voltar, a dispor dos caras, se eles vão querer trazer isso ou não. Porque,
sempre tem abertura pra mais um escapar de algum outro multiverso aí, né?
Praticamente.
Por isso que eu não gosto muito dessa pegada, não.
Todas as referências dos multiversos teve, né? Teve esses multiversos aleatórios aí de heróis clássicos 4.
É um dos pontos que me incomodou um pouquinho. Eu acho muito, já muito maçada, já muito batido. Um negócio que.
Então, Bruno, é batido pra gente agora. Porque na época que foi feita, tava tipo ainda. Já era uma referência à Marvel DC, auge, né? Beleza, sim, mas tava no auge da parada, né? E tem outra coisa também que eu não sei.
Eu não conheço o quadrinho, de que ano ele?
Rapaz, ele passou muito tempo em publicação, mas acho que ele terminou antes dos anos 2010.
Ele é década de 90, ele é bem antes do The Walking Dead.
Não, acho que não é 90 não, acho que é anos 2000, 2010, não?
Não, pô, ele é antes de The Walking Dead. O quadrinho do Walking Dead eu acho que é 2006.
Ah, é?
É.
Deixa eu ver então, deixa eu procurar aqui.
Você quer um pouco mais recente, você quer já anos 2000, alguma coisa assim.
Não, eu também pensei que fosse anos 2000, não pensei que fosse...
Tem uma pegada, assim, pelo menos a série me passa, né? Não sei que tipo de remodelada eles devem ter dado pra poder virar a série, né? Mas me passa ser um negócio um pouco mais moderno. Essa impressão.
Não,
até,
mas pela,
até pelas temáticas que a série...
Os designs, pelo menos, são bem parecidos.
Design eu não conheço muito.
Inclusive o design do uniforme do Mark, né, é uma homenagem ao logo da Image. É o ID Image Invencível. Ele é literalmente o logo da Image.
O que me deu a impressão começaram... de ser um pouco mais moderno é a temática, da forma como eles abordaram, pelo menos na série, né, a forma como eles abordaram alguns temas, que eu vou falar um pouco mais pra frente.
Eu procurei aqui, os quadrinhos começaram a ser publicados em 2003 e terminaram de ser publicados em 2018, pô. É recente. 2018, Só que assim, teve muita coisa picotada, tem alguns arcos depois aí que são arcos de outros personagens, etc, mas durou muito tempo, né? O primeiro é de janeiro de 2023.
Então, pelo visto, ele roteirizava junto com The Walking Dead.
Então, assim, também tem outra coisa assim que eu não sei se eles vão cortar, mas eu vi a galera no Twitter já chorando. A gente sabe aquela galera que estava chorando, né? Que é porque aquela Anissa, né? Ela meio que força uma parada meio drástica com o Mark. E
É, eu vi isso aí.
Ele tipo começa a chorar para a namorada porque ele sente que traiu a namorada porque ela força fazer amor com ele, entendeu? Com o
Ela
Mark.
tenta ter um filho com o Marco. Eu
Isso,
não
aí eu não
sei
sei
se foi
se.
nessa parte, eu não sei se ainda vai acontecer, né?
É, pode ser que ainda
Em que
aconteça,
ponto,
ou pode
em
ser
que ponto isso vai acontecer?
que tenham cortado, né? Mas seria mais ou menos aí nessa luta dos dois, entendeu? Que teve aí. Então, não sei se ainda vai rolar, né? Então. E foi forçado, entendeu? O Mark, tipo, fica destroçado
É, o
depois.
cara roteirizou praticamente e ao mesmo tempo, porque The Walking Dead também é 2003 a julho de 2019. Roteirizou os dois ao mesmo tempo. O Robert tá doido.
Jordão, você concorda? Assim, pelo que eu tô entendendo, assim, no geral, Zod não disse. Mas, assim, no geral, acho que ninguém aqui gostou tanto dessa segunda temporada.
Eu acho que a palavra decepção, ela pode cair bem pelo fato de que a primeira temporada foi muito boa e trouxe muitas promessas, né? Então, eu concordo com o Bruno no sentido da falta de enredo, em perder tempo em coisas que não estavam tão interessantes. Eu até entendo, assim, cortes no roteiro original, isso beleza, até porque, tipo assim, trata-se de uma adaptação que tem suas limitações orçamentárias, seus formatos, seus públicos, suas pesquisas para saber o que dá certo e o que não dá. Esse aspecto visceral do chocante, eu acho legal. Acho massa, principalmente porque são possibilidades que a gente não vê, né? A gente não vê em outras obras. Tá certo que, tipo, hoje em dia até tá meio que na moda fazer uma subversão dos heróis, tem várias versões, mas dessa forma tão bem feita, visceral e plausível, eu acho massa. Nessa temporada, eu achei, inclusive, que eles foram meio covardes. De matar personagens e trazer de volta, tá ligado? Tipo assim, acho que o chocante da coisa é ver os personagens morrendo, assim, acabando e tudo
É,
mais e
foi
tal.
estranho, né, ali.
Então, meu aspecto de decepção é justamente isso de você colocar coisas, mostrar que são importantes, mas destruir essas coisas. Esse enredo mesmo do professor cabeçudo que viaja por vários universos e tal. Eu até entendo que estivesse no hype quando foi lançado o quadrinho e tudo mais, era uma temática e tal. Só que eu acho que multiverso é um negócio que é muito legal quando você tem heróis centenários, octogenários, que você. A subversão deles é algo muito mais grave, muito chocante. Para mim, um Mark em outro universo ser mal, na maioria dos outros universos ser mal, não é nada, tá ligado? Não é nada. Beleza, tá lá e tal. Isso serviu apenas de motivação do personagem cabeçudo. O problema é, o personagem cabeçudo, ele foi e voltou em dois palitos. Ele morreu, acho assim, que o único intuito dele foi supostamente revelar que Mark tem um lado esquentadinho, provavelmente das suas raízes viltrumitas. Mas, mesmo assim, não me pareceu uma coisa muito, muito. Como eu posso dizer? É meio preguiçoso, eu não acho tão bem feito isso, entendeu? Pode ser que isso mais pra frente venha a ser trazido como um conflito muito forte nele, entendeu? Se ele vai se entregar ao lado Viltrumita ou não e tal. E isso eu tô
Então,
falando como uma
Jordan,
pessoa que não
o
conhece os
ser
quadrinhos
humano
de
não
perto.
reagiria daquele jeito na mesma situação, por exemplo?
Concordo, é isso, esse é o ponto. Tipo, é uma coisa que eu imagino qualquer outro super-herói fazendo e depois refletindo, fazendo a terapiazinha e estando de boa. Entendeu?
Na crise, né? Crise essencial ali, né?
Tá,
Do
tem a sua
ato.
crise existencial, reflete um pouquinho, e depois da reflexão, beleza, sou eu mesmo e é isso aí e tal. Aí, tipo, realmente, vou usar a mesma palavra que Bruno usou, fica meio batido, tá ligado? Então, assim, a minha decepção é que a impressão que dá é que essa temporada não caminhou tanto, tá ligado? Os passos do enredo principal, da parte canônica, que era o que a gente queria ver. Não caminhou tanto quanto eu pensei que ia caminhar, principalmente porque os primeiros episódios eles eram promissores nesse sentido, né? Do ataque de Mark indo conhecer o meu irmão dele, do pai dele sendo capturado e tudo mais e tal.
É verdade.
Então, a expectativa para esses 4 últimos episódios que foram lançados esse ano era de que essa parte do enredo fosse caminhar mais e caminhou mais devagar. E é complicado. E aí, tipo assim, pra mim o que coroou a decepção foi justamente os personagens que morreram de forma violenta não terem morrido de fato.
Jordan acabou completando, assim, dizer o que eu queria dizer, só que eu não tava encontrando as palavras corretas, que é mais ou menos isso aí. Tipo, a impressão que dá é que a questão do multiverso, ela foi colocada só porque outras pessoas colocavam em outros cantos, sabe? Dá essa impressão, tipo, ó, tem que ter isso aqui, mas por quê? Não sei, bota aí. Porque o Mark passeia lá em vários multiversos e não tem nenhum... A única momento que é contextualizado alguma coisa é quando ele vai sair do último, né? Que aparece lá os guardiões, né? Acho que é os guardiões do termo lá, agora não lembro de cabeça. Aparece o guardião lá dando a lição de moral nele lá e com a super-heroína lá, que eu esqueci o nome também, que é a de Rosa lá, né? Que fala que, ó, diz pra ela ali que eu te amo, né? Mas fala lá com ela lá e tal. Isso.
Então, mas vocês perceberam que naquele momento... ela fala que os guardiões estão de posse de várias máquinas do tempo.
Isso,
mas não falaram que são várias máquinas do tempo e espaço. Ou seja, teoricamente, eles estão ali no futuro da Terra dele mesmo. Aquilo ali não é...
É o futuro dele. Aquela ali é 20 anos na Terra dele.
Não é outra dimensão. É o futuro.
Houve a divisão de multiverso, porque aquela é a galera do universo dele em que ele sumiu naquela luta, né? E aí eles vão criar um novo universo quando abre o portal do tempo dele e faz ele voltar exatamente no tempo que ele sumiu.
Então, naquele ponto, né, Zodia? Naquele ponto. Porque tem um que ele vai pra questão dos dinossauros que falam. Então já ali já dá pra perceber que é um multiverso mesmo.
Isso.
Não é o dele.
E eles
ali dá a entender que os humanos não tinham avançado e tal.
Não, e é tão engraçado que tem, tipo, tem uns heróis que aparecem ali que a gente não sabe nem quem é. E quando o Invencível vai embora, a armadura do bicho se abre e não é o bicho, é o Rex que tá usando a armadura do bicho.
Entendeu? É o Rex. Que você pensa que
aquilo
é
ali que eu fiquei sem entender, eu fiquei até pensando aqui, né, quando começo os quadrinhos, né? Que a menina fala que é o Rex, mas o boy lá, que eu esqueci o nome também, esqueci o nome de todo mundo. Ele era um clone do Rex, né? Então será que ele não tomou o lugar do Rex?
Ele usou a aparência física do Rex.
Boa pergunta. Ele tava jovem também, né?
O genoma,
isso,
né?
Isso.
O genoma.
Porque o que dá, assim, eu não sei se o Rex envelhece, o Rex original, mas o que dá a entender é que é isso que o Jordan falou agora, é tipo assim, ele tá com a aparência física do Rex do tempo atual do Mark. Então, aparentemente, ele foi o único que...
Não, acho que não é tão atual, não. Ele tava envelhecido.
Ele parece ter uma aparência... E um jovem Rex naquela idade, porque a Eve, que tem a idade próxima do Rex, né? Ela já deve estar ali em média com seus, vamos dizer, 36 para 40 anos. Então ela tem uma aparência bem mais velha do que o Rex quando tira a máscara.
Isso. Por isso que eu fiquei com essa impressão por conta disso. Porque o Rex foi o único que manteve a fisionomia assim de jovem. Aí eu fiquei pensando, ué, ou ele não envelhece, ou na realidade
aí
é o robô
cria
que tomou
essa
o posto
lógica,
dele.
Né? Se ele tá no robô. Ele não tá usando os poderes explosivos do Rex, né? Então, aquele Rex ali, muito provavelmente, é o cara do robô.
Eu achei que, na verdade, ele era o Rex usando a armadura, porque o bicho da armadura morreu e, por algum motivo, sei lá, o Invencível não iria acreditar se fosse o Rex e não o cara da armadura, entendeu? Uhum. Aí ele foi usando a armadura só pra não revelar algo que acontece no futuro, entendeu? Que o cara vai morrer e tal, só pra não entregar nada. Tanto é que ela já entrega muito quando fala que, fale com a Eve, se declare pra ela, né? Porque ela sente que perdeu muita coisa, né?
Eu destruí a minha vida, né? Nunca mais eu fui a muito. Então, ela pode chegar e dizer pra ela se gosta dela ou se não gosta, pra que ela possa pelo menos seguir em frente.
Então, ela já alterou aí, alguma coisa ali que não era que eles iam fazendo, eles não podiam alterar.
Mas na lógica do... Não, mas aí ele já deve ter descoberto, porque a lógica dos multiversos ali é a mesma de Dragon Ball, né? Em vez de você alterar o passado e querer que o futuro seja alterado pelos eventos, o futuro ele não sofre alterações, né? Ele cria um novo universo a partir da alteração do passado. Igual o Trunks quando ele volta, né? Ele mata o Freeza ali, evita que o Goku morre, mas o futuro dele não muda. Quando ele volta, os androides que ele enfrentou, que mataram o Gohan, também é feliz.
Não, mas eu entendi isso. Eu entendi também isso, que assim, não é pra alterar pra salvar o futuro deles, mas é pra evitar algo alterar drasticamente.
Aquela do tempo passado passa pelo que ela passou.
E outra, eles ainda falam que eles encontram o invencível da versão daquele mundo ali no qual ele ficou preso. Eles encontram eles, você não acreditaria no que você se transformou, tá ligado? Porque o bicho não morre de fome. Os Vilcomitas não morrem de fome. Tá doido. Diga aí.
Eu
acabado, eu vou morrer e tal.
Isso aí que o Zod falou, a frase que marcou nessa cena foi isso, né? Que ele disse, será que eu vou sobreviver? Aí acho que é ele que fala, você sobreviveu.
Sobreviveu.
Você nem conhecer.
Você não acreditaria no que você se transformou. Está doido, velho.
Ou seja, essa temporada apresentou viagem no tempo e multiverso. Aí entra essa questão que Bruno falou. E Zod também falou, será que o arco da Guerra dos Multiversos foi ignorado e encerrado aqui com a morte do cara? Né? Ou seja, os Marques vilões dos outros universos não vão ter uma treta multiversal, né? Ou será que eles vão trazer isso em algum momento, e Viagem no Tempo vai interferir alguma coisa em algum momento? Tudo isso fica em aberto pro futuro, né? Por enquanto, o cara morreu, né? O que até então era o único que poderia. E as versões dele todas morreram também.
Então, eu acho isso, Luiz, que tipo assim, foi um arco que já acabou, encerrou por aí, sabe? E eu até prefiro que seja, porque não tem pra que você expandir tanto se você não explorou todas as possibilidades de um universo só. Vou dar um exemplo, o X-Men dos anos 90, certo? A animação. Não essa versão, os novos episódios, mas a versão anterior. Eles tratavam isso de forma pontual. Tinha um arco que era o do futuro, tá ligado? Um futuro esquecido. E assim, tratavam como arcos pontuais. Você não precisava lidar com a possibilidade do multiverso sempre à espreita e com a viagem do tempo sempre à espreita, tá ligado? Então, como um arco pontual, eu acho que ele já cumpriu seu papel, que eu acredito que seja passar essa mensagem de que nas grandes possibilidades, na maioria das possibilidades, o Mark é do mal e ele se entrega a sua raiz Viltrumita e ajuda seu pai a dominar o mundo. E apenas essa possibilidade que estamos assistindo é um Mark supostamente diferente e faz com que a gente pense por que ele é esse supostamente diferente, porque essa informação provavelmente vai ser importante em algum momento. Acho que a importância desse arco é isso e tá bom ele encerrar por aí. Não tem pra que deixar mais complexo, não. Tem muita coisa nesse universo só pra gente aproveitar.
Eu não tinha pensado por esse
e
lado.
E até eu acho que o que difere esse Mark dos outros Marks maldosos, né, dos outros universos, é porque ele é um Mark que cedeu pro seu lado humano. Acaba sendo bem mais humano. Ele, como o Jorgan disse aí, que ele cede as suas raízes do Tomitas. Esse é exatamente o oposto, ele sai do seu lado humano. Acaba, você vê que ele tem essa preocupação em não matar, em tentar controlar a fúria, controlar a força, porque na luta que ele tem com os Viltrumitas lá no planeta lá, o pai dele olha pra ele e diz, não se contenha, Mark, bata pra matar, porque ele não bate pra matar. No momento que ele fez isso, o cara lá do universo lá não deu nada. Porque como ele diz, eu pensei que você ia aguentar. Aí o bicho se solta e acontece o que aconteceu, né? E ele meio que apanha da galera porque ele não luta pra dar um soco e arrancar a cabeça do cara fora. Como os Viltrumita faz, né? Já chega já despedaçando o cara.
Pois é, e o que eu acho legal é que, tipo assim, além disso, a Anissa, ela dá um choque de realidade que faz, inclusive, a gente refletir. Porque a mensagem dela é muito interessante quando ela fala que os líderes mundiais, eles são responsáveis por mortes até mais, como eu posso dizer, mais problemáticas, mais dolorosas, por sua falta de gestão. E uma gestão Viltrumita, dentro desse raciocínio lógico dela, garantiria mais vida. Mas, obviamente, que isso é um pensamento, como eu posso dizer, de um raciocínio quase de uma inteligência artificial, tá ligado? Quase um raciocínio muito robótico.
É um raciocínio tão lógico que ele ignora as vontades individuais e não tá nem aí que tipo de governo vai ser utilizado, né? E pronto.
Ele ignora a ética e a moralidade que foi estabelecida como o padrão do ser humano, certo? Nós deixamos de fazer certas coisas por questões morais, né? Então, por mais que, por exemplo, faria sentido você matar metade da população para que a outra metade prospere, faz um sentido robótico, tá ligado? Se nós formos pensar só numa coisa mais...
Mais ou menos como o Thanos, né?
Faz a referência.
Pra mim, esse é o ponto alto tanto da primeira temporada como da segunda, que é um negócio que volta, né? Essa argumentação que o Rodan tava falando aí, ela é praticamente idêntica ao que tem na primeira temporada, no final da primeira temporada, que o Omni-Man fala a mesma coisa que a Anissa. A mesma frase, velho. Eu até voltei, quando eu tava assistindo esse episódio que o Jordan tá falando, eu voltei lá no oitavo da primeira temporada pra ver se era a mesma frase. E assim, 90% idêntico. Eu fiz até uma anotação pra gente debater sobre isso depois. Porque pra mim, em questão filosófica, né, é o ponto alto assim na série, sabe? A questão da eugenia e tal, raça pura, eliminar 50% da população, a individualidade, ela não existir em detrimento do coletivo, tá? É uma questão bem, bem, bem interessante em torno disso.
Mas o que eu acho legal dessa discussão é porque o Mark, ele argumenta, mas em algum momento ele fica sem argumento, ele só sabe quase que instintivamente, quase que pelo seu caráter humano, ele sabe que é uma coisa errada, ele só não tem como argumentar. E aí ele fala coisas do tipo, pelo menos eu não mato. Aí a própria Anissa fala, tá, mas o que eu estou propondo vai salvar a sua população a longo prazo. Ou seja, várias vidas vão se perder se continuar dessa forma. A raça humana vai ser extinta em tal quantidade de anos. E com o governo Viltrumita, além de vocês prosperarem melhor, a raça humana vai perdurar por mais tempo. Tá ligado? Então, assim, ele não tem argumento, ele não consegue argumentar. A única coisa que ele tem que segura as ações dele é justamente a moralidade humana que ele tem da sua criação.
Sabe o que eu gosto?
Em ordem, isso aí.
Mas vocês viram dublado?
Eu vi dublado.
Eu assisto em inglês.
A dubladora brasileira da Anissa é a mesma dubladora da Capitã Marvel. Isso eu acho que isso não é possível que tenha sido aleatório, porque eu achei, ficou muito legal, ela é uma dubladora muito boa e como vilã também ficou melhor ainda, entendeu? Ficou muito bom.
A dublagem brasileira, bicho, assim, pra mim é a melhor que tem no mundo, velho. Animações, 90% delas eu assisto dublado, velho. São dublagens muito boas
mesmo. Tendo a opção de dublado, eu prefiro ver dublado, e Invencível não foge da qualidade, né? Dessa qualidade da dublagem desses personagens, né?
Então... Mas que o elenco americano seja muito bom também, né? Tipo,
vários atores.
Sim.
É porque eu sempre dou preferência tentar ver dublada, a não ser quando não tem essa opção ou não dá pra ver essa opção, né? Outra coisa que a temporada também trouxe esse debate, que assim, eu concordo com essa questão que a temporada sempre tem esse dilema do herói conseguir proteger os seus amados, né? Sua família, sua namorada, etc. Mediante os vilões conseguirem descobrir as suas identidades, né? E eu acho que por mais que aquela namorada dele, eles se dão muito bem, mas ele tinha que ficar com a Atomic Eve mesmo, porque os heróis se entendem melhor, né? Eu não sei porquê, do nada, a namorada dele, a Amber, começou a, tipo... não sei, ela começou a meio que ignorar o que ele é, porque na primeira temporada eu acho que ela entendia muito bem o que ele era, o herói, quando ela começou a conhecer, né, descobrir a parada, e quando o trabalho começou a exigir mais dele, ela começou a se chatear demais, a ponto de atrapalhar a relação, e eu acho que ele deveria se relacionar mesmo com a Atomic Eve, porque além dele não conseguir protegê-la, porque mostrou ali que a Anissa quase mata ela, né? A mãe já quase foi, né? Mas a mãe é mãe, não tem como, não tem ex-mãe, né? Mas ex-namorada tem. Ali eu acho que o melhor pra protegê-la até. Mas a gente viu no final que aparentemente ele não vai optar de seguir o conselho da Eve do futuro e não se declarou pra Eve do passado, né? Então talvez.
Sei lá, ainda não tem sei. Tempo.
Não, tem tempo, mas a gente viu que assim, ele deu uma ignorada na Amber no final. Aí quando ele ia se declarar pra Eve, também ele desistiu. Mas, por mim, ele abandonava a Eve porque não tem condição, pô. Vai
é,
sobrar
isso aí,
pra
isso aí
ela.
Que eu acho um dos pontos que eu tava falando com relação à temática meio teen, sabe? É,
abandona a Eve ou outra menina? Abandona
a outra. Não, a Amber.
A Amber, né? É. Pronto, essa problematicazinha que eu acho meio teen pra uma série 18+. Não, eu não acho isso, assim, não que eu acho essa questão chata ou que não deva ser explorada. Só me parece meio deslocada no meio da série, sabe? Mas eu acho que, assim, tem abertura pra tudo com relação a isso aí, velho. Porque a série demonstra que o Mark, ele é instável, né, emocionalmente. Então, ele quer um negócio, ele volta, aí depois ele vai pra próximo daquele negócio e não atinge aquele ponto. Ele volta, parece que ele tá sempre pegando impulso pra algo, sabe? Isso aí eu acho interessante, a forma que o personagem tem, mas eu não gosto como a série aborda, mas eu acho interessante o que o personagem tem. Porque a gente vê o Mark envelhecendo, né? Ganhando a maturidade, né? E eu acho que ainda tem tempo de chegar nessa parada que tu tá falando aí. Eu acho que talvez a animação ela corra pra esse lado aí mesmo. Que é pra tentar, suponho, né? Que é pra tentar mostrar que nem sempre você pode estar com quem você ama, né? E nem todo relacionamento se mantém apenas de amor, né? Eu acho que vai ser nessa pegada aí.
Então, eu sinceramente acho que ela tem algumas. A namorada do Mark, ela tem algumas ações muito desproporcionais para o tipo de relacionamento que eles têm, tá ligado? Porque estamos falando de um super humano, tá ligado? Uma pessoa que tem super poderes e tal. Na primeira temporada eu peguei um ranço dela porque ela deu um chilique. Porque o cara sumiu para combater o mal. E ela depois disse, não, e quando ele revelou, não, mas eu sou invencível, como se, tipo assim, querendo dar a justificativa, foi quando ele revelou que ele era invencível. Aí ela deu um super chilique, dizendo, eu sei que você é, mas era pra você estar ao meu lado. Não, minha filha, o rapaz estava salvando a universidade que eles estavam visitando, bicho. E simplesmente ela deu um super chilique, e ali, tipo, foi um chilique sem sentido. Desde então eu peguei um ranço e sabia que esse relacionamento não ia dar certo, em algum momento ia acabar. E de fato, ela não tem como sustentar o peso do que é essa profissão do cara, tá ligado? Tanto nesse sentido que a qualquer momento ela pode ser utilizada como arma de chantagem, como pelo fato de que por ele ser um super-herói ele vai viver por muito tempo, ele vai fazer coisas... De muito tempo, ele vai, tipo, fugir, ele vai precisar lutar contra o mal, passar meses fora e tudo mais e tal. Eu acho que o papel dela é justamente a gente perceber que ele nunca vai ter uma vida humana. E é passar essa mensagem pra gente. Esse é o papel que ele faz, que, tipo, o esforço que geralmente as pessoas fazem pra que o relacionamento dê certo, apesar de qualquer diferençazinha e tal... Com ele não vai funcionar e ele vai ter que abrir mão de várias coisas da sua vida. Então, ele não só abre mão desse relacionamento, como ele abre mão propriamente de ter uma vida comum, ter uma vida sexual comum, ter uma vida universitária comum. Enfim, ele não vai ser uma pessoa comum. Ele vai ter sempre esse problema e essas coisas. E não, isso meio que vai ser sempre um debate. Me parece que vai ser sempre um debate dentro desse... dessa animação, porque ele tá sempre nesse conflito do escolher um lado, viu, Trumita? É um lado muito fácil pra ele, tá ligado? Simplesmente se assumir como poderoso, procriar com uma poderosa, se relacionar com poderosos e comandar tudo. Vai ser muito mais fácil do que ficar tomando porrada pra proteger a Terra. Então, vários desses aspectos da vida comum e humana vão ser justamente pra gente entender um pouco do sacrifício e do heroísmo do personagem invencível. Então, pra mim, a única função que essa moça teve foi essa. E, tipo assim, com o ranço que eu peguei dela, eu fico muito feliz que não tenha dado certo e partiu Ivy Atômica.
Então, será? Porque, assim, com o que você falou agora, eu tô com a impressão que ela não vai sair da série ainda não, viu? Talvez ela retorne.
Mas talvez ela fique ali com a questão do relacionamento ambíguo, né?
É o processo do relacionamento ali, do desenvolvimento, foi para o Marco ficar com a Eve, né?
Depois tu acha? Tu acha que a Amber não volta mais? Ou se voltar, não vai ter
voltar,
relacionamento?
Mas não é mais relacionamento, até porque depois de todos os eventos que ocorreram nessa temporada, o Marco deu uma amadurecida, entendeu? Ele chegou para a mãe, disse que ia abandonar a faculdade, disse que ia focar em se tornar mais forte, se controlar, entendeu? E isso ele tá amadurecendo, porque aí ele tá vendo as prioridades dele, né? Ele queria fazer tudo, é a mesma coisa do Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha, ele quer trabalhar, ele quer ter vida casada, ele quer ser super-herói, ele quer, assim, é difícil, né, você imaginar um super-herói, fazer um gerenciamento de tudo, porque no momento que você se dedicar a uma coisa, vai faltar em outro, tá entendendo? O cara já perdeu o semestre inteiro, o bicho já viu a namorada quase ser morta, viu a mãe passar por uma situação lá, terrível lá, com uma ferida literalmente permanente ali, né? Apesar da galera ter tecnologia de recuperar o braço dela e tal, mas tem o trauma envolvido, que até fiquei impressionado como eles permaneceram na casa. Eu pensei ali naquele momento que eles iam sair daquela casa.
Pois é.
Mas aí. E ele também chegou nisso. Ele percebeu que não dá pra namorar, pra não entender como super-herói. É muito. A Ivy Atômica, como heroína, ela ainda é um elo frágil pra ele, que ela perto de outro ela não dá nada. Imagina o ser humano comum, tá ligado? Aí, pelo menos, ele pode se defender, né? Pode fazer ele, pelo menos, ficar um pouco menos preocupado. Hein? E eu também já vi algumas cenas do quadrinho lá pra frente, em que ele firma um relacionamento sério com a grande spoiler, tá? Com a Ivy Atômica.
Não, isso aí, beleza. Tinha que ter mesmo, porque não existe outra opção. Ou é a Amber ou é a Ivy, entendeu? Assim, não tem pra onde correr.
Mas no final do episódio, ele tá lá rodando. Ele termina o episódio do mesmo jeito que ele começa a primeira temporada, né? Voando aleatoriamente. Só que no primeiro episódio da segunda temporada, ele tá muito perdido, né? Ele não sabe o que ele vai fazer da vida. Ele não sabe se ele volta a ser super-herói. Ele não sabe se ele some do universo. Ele não sabe o que é que ele faz. Aí, nesse último episódio, não. Ele tá voando lá, mas ele tá meio que decidindo o que ele vai fazer na vida, né?
Aí, parece aquela problemática que o Homem-Aranha tem naquela primeira trilogia, né? Segundo filme, que perde os poderes e tudo, né?
Ele, pra poder realmente se tornar um super-herói, né? Ele decide realmente focar em ser super-herói. Aí ele vai lá e olha pra Amber lá, aí você pensa até que vai rolar um tchauzinho de longe, mas quando ela olha, já foi embora, tá entendendo? Ou seja, a vida daquele Mark ali, naquele ponto, ficou pra trás, né? A gente vai ver agora um novo Mark.
Aí nos outros arcos aqui, teve, por exemplo, o arco do Donald Ferguson, né? Que é o braço direito do Cecil, que é tipo o Nick Fury, né? Desse universo aqui. E o Donald Ferguson é tipo o
Agente Coulson.
Isso. Que aí mostrou que ele era um robô, um ciborgue desde sempre, né? Aqui, em algum momento lá atrás, ele quase morreu, mas deram um jeito de fazer ciborgues, e esse ciborgue sempre tem a mente apagada, e etc, 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 então...
A cada morte ele volta 5% robô, né? E agora tá com... Eu achei engraçado que ele fala, agora, pelas minhas contas, assim, por alto, deve estar agora 80%, 90% robô.
Pois é, então, teve esse arco aí, achei interessante, que envolve o arco também do namorado, daquele amigo do Mark, da faculdade, que também voltou desse mesmo jeito, o ciborgue, só que todos eles sentem que tem alguma coisa errada, né? Todos eles têm uma... Eles começam as suas dúvidas assim, né? Tem alguma coisa errada, eu sinto que tem alguma coisa errada, mas eles não sabem o que é. Eles não sabem que eles são ciborgues. Mas um teve como investigar, o outro ele quis morrer, né? Simplesmente. Aí o Donald que teve lá convencer ele a não se jogar, né? Mas achei legal esse arco, etc. O que mais?
A impressão que eu tenho com relação a esse arco é que o Fury lá do universo tem alguma treta aí por trás com relação a isso, velho. Assim, treta pesada, que talvez se desenrole depois. Assim. É sempre
com relação ao... Não, ele é sempre um cara que a gente não pode confiar 100%, né? Porque ele sempre pois tá nos interesses dele.
Ele me parece muito o Constantine tecnológico, se é que vocês me entendem. Constantine é aquele personagem que o código de éticas dele é muito particular. O importante é o objetivo concluído, certo? Então... O objetivo do Cecil é sempre a Terra ser protegida. Então ele toma todas as medidas possíveis para que isso aconteça, incluindo buscar o bem-estar e a proteção dos familiares, por causa disso que a mãe de Mark tem a sua vigília e proteção. Inclusive, por isso, ele não penalizou aquele doutor que fazia os ciborgues, pelo contrário, contratou para que o doutor fizesse mais ciborgues de mortos.
Em segredo, né? Em
segredo. Porque aquilo poderia ser uma arma utilizada, tanto que foi quando, durante a luta com o pai do Mark. Eu até esqueci o nome do pai do Mark. Como é o nome do cara?
Omni-Man,
pronto. Então, assim, eu acho que esse personagem, que o importante é o objetivo, e ele vai quebrar qualquer regra possível, desde que a Terra esteja protegida da melhor forma possível. Claro que protegida e soberana, né? Porque, teoricamente, ele parece o tipo de cara que aceitaria o contrato com um Viltrumita, tá ligado? Com a garantia de ele vivo e a Terra soberana. Então, assim, ele... Pelo menos, ou talvez a análise dele seja que não vale a pena você confiar nos Viltrumitas. De forma que esse cara aí é o cara que a gente realmente pode esperar tudo. Então, acho que esse arco do Donald, ele serviu muito também para que a gente tenha mais afirmações de que esse cara tem uma moralidade muito distorcida, mas que ele é o cara que vai manter a Terra em pé, de qualquer jeito.
A impressão que eu tenho é que em algum momento ele deve aparecer como um vilão, não sei, porque tem alguns pontos ali que são muito estranhos. Tipo, esses pontos que tu levantou, eu já tinha percebido também, tem uma cena que ele mostra, acho que é o Mark, né, que tem uma eu não lembro agora se é um universo ou se é uma sala, alguma coisa, que ninguém consegue enxergar o que tá acontecendo ali, só quem tem algum filtro. E tem um negócio muito mirabolante acontecendo ali, que ninguém pode ver. E aí ele contrata esse cara dos robôs aí, né? E tá trabalhando com alguma coisa que não é apresentado pra gente ainda também.
E é o Donald, é o Donald que ele não consegue enxergar, a não ser que o Cecil permita que ele enxergue alguma coisa, algumas coisas.
Não, eu acho que o Mark entra nessa sala também, se eu não me engano. Agora,
também? Não lembro.
Posso estar confundindo aqui. E aí, uma outra cena que eu achei estranha também é que naquela hora que tava tendo uma pancadaria da porra, e ele liga pro cara lá do robô e fala: e aí, quantos soldados temos agora? Não, agora nenhum, agora não. Se você eu lhe prometi pra tal época, tal tempo, que eu não lembro de cabeça agora. Então, me parece que em algum momento ele vai voltar com alguma outra postura.
Acho que não. Acho que, mas eu acho que, eu acho que ele é um problema, porque ele é como o Jordan disse, é 100% a agenda dele, independente do resto. Então, se ele precisar sacrificar tais heróis que estão em tal canto, mas vai matar os Viltrumita que estão junto, ele não tá nem ligando, entendeu? Acho que essa é a questão. Enquanto Invencível,
então, eu acho que tem essa pegada aí, eu não discordo de vocês não, mas eu, assim, me parece que tem algo a mais por trás disso aí, algum outro fator predominante pra ele agir desse jeito, não só questão do, entre aspas, altruísmo, sabe? Ah, não, vou fazer tudo aqui porque eu quero a Terra salva. Me parece que tem alguma coisa a mais ali, porque a postura dele é meio estranha, em alguns momentos tem algumas coisas muito inexplicadas.
Vamos ver, né? Mas eu acho que ele ainda pode virar algo muito questionável, entendeu? Por enquanto ele é alguém suspeito. Ele tá do lado ali dos heróis e tal, mas ele pode começar a ter atitudes questionáveis, entendeu?
Uma parada que acende esse meu alerta também, assim, com essa minha suspeita, porque na primeira temporada não fica claro se é o Omni-Man ou se é alguma outra pessoa que liga todos os comunicadores pra todo mundo ir pra sala se matar, sabe? É um negócio que fica por alto, assim. Não dá pra saber quem foi que fez a ligação pra todo mundo ir pra aquela sala pra pancadaria começar e um matar o outro.
Não, acho que foi o Omni-Man mesmo.
Mas a série não deixa claro, não. Todo mundo recebe uma ligação, inclusive o Omni-Man recebe uma sendo convocada, né? E aí fica assim, ué, foi o Omni-Man que ligou? Mas se ele ligou, porque ele ligou pra ele mesmo também? Então, pra não levantar suspeita? Ou é algum outro...
Acho que foi isso, pra não levantar suspeita, né?
São uns negócios que me deixou meio, assim, meio com o pé atrás.
Outro arco também, assim... Outra coisa que eu achei interessante, que eu vi agora na Wikipédia aqui, que eu não sabia. O nome do Nolan é tipo Kal-El. No nome Viltrumita. É No-On. N-O-W-L-A-H-N. Aí quando veio pra Terra ficou Nolan. Mas é tipo Kal-El, entendeu? Kal-El separada e Kal-El tudo junto, tá? Tem essa piadinha aqui.
Uma parada que eu percebi na animação, que deve vir desse quadrinho também, é que tem muito easter eggzinho, assim, com relação a várias outras coisas, sabe? Aí tem alguma coisa de Star Wars que eu tinha percebido. Tem uma parada que Zod já falou também, que parece Goku em algumas cenas. Tem uma parada que eu anotei aqui, que é
Goku?
Não, alguma coisa que Zod falou, Dragon Ball, eu acho. Pode ser que eu esteja viajando. Mas eu percebi, por exemplo, o Alien. O Alien se fortalece muito mais quando ele tá beirando a morte. Me lembrou o Vegeta na hora.
Ah, inclusive os Saiyajins também, né? Ainda não explicou isso, não, mas os Ultramitas também têm esse lance dos Saiyajins. Né? Cada vez que eles voltam na morte, eles ficam mais poderosos, ficam mais fortes.
É, esses pontozinhos assim, que tem de muita coisa que eu fui achando assim, caramba, isso aqui parece com isso aqui parece com aquilo. Tem a cena, tem uma cena
lá do... Tem muita referência de Dragon Ball, sim, com certeza. E o Alien também é um monstruoso, né? O Alien virou praticamente o Broly.
Isso, é. Vai beirando a morte, ele vai ficando ficou mais forte que o Mark, eu acho. Se eu não
ele tá mais forte que o Nolan, aparentemente.
Mais forte do que qualquer Viltrumita, talvez, né? Vamos ver, né?
Que a gente tenha visto, talvez. Desce o sarrafo lá na Anissa, né?
Anissa, né? Dá uma pancada na Anissa, que a Anissa fica só...
Você fingiu de derrotado ali pra entrar na nave, né? Pra resgatar o Nolan.
É, aí outra parada que eu achei interessante também, isso aparece lá na primeira temporada, é quando Viltrum, o Império Verde, tenta se tornar o único das galáxias, né? E aí me lembrou muito Star Wars, véio. Me lembrou muito, até a forma como eles fazem as votações lá,
eles fizeram conselho, né? Daquele jeito, tipo assim, o que é que aconteceria se a raça do Superman não tivesse morrido, mas na verdade eles tivessem essa... vontade de dominar o universo, tipo os Saiyajins, né? É porque os Saiyajins estavam pelo lado de Frieza, né? Que aí sim é o imperador do universo, né? Mas assim, seria mais ou menos isso, né? O que seria a reviravolta da história é essa, né? Que tá todo mundo lascado, né? Se a raça do Superman não tivesse morrido, o Superman que estava aqui, ele estivesse se fingindo de bonzinho e ele estivesse esperando a oportunidade para matar a Liga da Justiça e dominar a Terra. Foi mais ou menos isso aí a graça da primeira temporada do Invencível. Mas eu concordo com duas coisas. Essa temporada aqui brinca muito com esse negócio morreu e não morreu, o que eu acho muito complicado. Então, quem morreu e não morreu? A menina que se multiplica. Morreu ou não morreu? Não morreu porque ela cansou tanto... que ela tava já botou as cópias dela e a verdadeira tava escondida, não foi isso?
Exato.
Pronto. Não morreu. Então ela se aposentou junto do Imortal agora? Vão viver uma vida pacífica ou eles vão voltar? Não sabemos, né?
Olha, eu queria fazer só uma observação sobre a não morte da Duplicate. Porque assim... O que eu acho problemático é justamente esse negócio de você matar o personagem e trazer de volta. Só que, pra mim é muito lógico que se eu tivesse esse poder de multiplicação, eu nunca que levaria o original pra brigar. Eu nunca que levaria.
Também, né?
Ela consegue multiplicar as cópias, né? Então, assim, me parece muito lógico ela meio que ter a sua segurança, tá ligado?
Resguardada. Backup ali o tempo todo, né?
É, Frieren, que é um anime aí que eu e Zod a gente assistiu do ano passado, que é um dos melhores do ano passado, né? Tem um personagem que lá no final se revela que ele tem essa habilidade, né? De fazer cópias. Aí se revela que o original nunca saiu da terra dele e o que a gente tava vendo era cópia da cópia o tempo todo.
Pois é, entendeu? Então, eu acho que tem alguns outras obras que brincam com isso. Eu até me lembro muito, tem um filme do Jack Chan com Jet Li, que é O Reino Perdido, Em Busca do Reino Perdido, um negócio assim. E o personagem do Jet Li, no final, era uma cópia do macaco rei, que... Enfim, desse mesmo jeito. Mas, assim, aí pra mim é muito lógico que ela não tenha morrido, só que perde o peso da morte, entendeu?
Isso. A menina lá que se reduzia e depois tentou se expandir dentro do cara, aí a gente pensou que ela morreu lá dentro, mas não.
É, só quebrou. Ela não morreu. É a mesma coisa do Dragon Ball com as esferas do dragão, que só podia reviver uma vez, é quando eles vão pra Neto Mekuzeidin, lá é festa. Pode reviver as vezes que for. quando eles voltam para a Terra, as esferas da Terra ficaram ainda mais poderosas. Pode reviver todo mundo ao mesmo tempo, quantas vezes quiser, mais poderoso, mais bonito, mais forte, já com a harmonização facial feita. Então, assim, eu acho... É foda quando você... Uma obra que parecia nos dar consequências, de repente mostra que não tem consequências, tá ligado?
Porque eu acho que o Alien também foi meio isso, né? Tipo, assim, foi um episódio totalmente focado nele, que a gente pensou que ele tinha caído numa armadilha lá do cara Viltrumita, né? Que tinha desistido e tal, aí morreu, aí quando volta agora, não morreu. Ele voltou mais forte, porque aquilo era um teste... Pra ele ficar mais forte, não sei o quê. Não sei.
Tá falando do Alien, né?
É, o Alien. É porque o nome dele é Alien, o Alien.
É.
Alien the Alien.
E o engraçado que você vai pro inglês, fica bem mais parecido, né? Alien, né?
Então... É, Alien the Alien. Alien the Alien.
Alien the Alien.
Alien the Alien.
É, e é isso aí que o Jordan falou, eu acho muito, muito interessante, é um negócio que eu tinha percebido também. Que
foi todas essas mortes, né? A menina Kate, que se multiplica, a menina que se aumenta, né? Que diminui e aumenta, o Alien, Alien the Alien, quem mais? Morreu e não morreu.
Foi isso, né? Tem o inverso, o Rex, robô, também, né?
O Rex levou um tiro na cabeça e não morreu, tipo... 2 segundos depois, 2 minutos depois.
Isso foi estranho também.
Tudo bem ele levar... Tudo bem não, tá errado demais ele levar um tiro na cabeça. Já é muito tosco. Só que, tipo assim, não teve nenhuma consequência disso. Porque ele tava... No episódio seguinte, ele tava lutando novamente, tá ligado?
Não teve nenhuma consequência. A impressão que eu tenho é que ele vai ficando cada vez mais sequelado. Ele vai dando umas frases cada vez mais desconexas, assim, sabe? Não sei se é a impressão minha.
Mas o fato de ele ainda estar conseguindo andar, viver uma vida normal, combater o crime, isso me parece... Taca porra. Esse aí é invencível mesmo, tá ligado? Então, assim...
me pareceu ser um dos poderes dele, a restauração.
Então, não sei. Não
tem consequências. Não. Porque eu vejo... O bicho perde mão, perde tudo, e no outro episódio tá mais novo do que o Mark, que é mais poderoso que ele, pô. Que a Ordan tá falando, hein?
Pois é, eu não gosto dessa falta de consequência, que é o contrário do que foi me mostrando na primeira temporada, que foi visceral, mataram todos os heróis da Liga da Justiça, a Liga da Justiça teve que ser reconstruída por causa disso. O herói principal, o pai se transformou, era na verdade um grande vilão e saiu e tal. Isso. Então esse negócio de você entregar uma obra que prometia consequências e você vai tirando as consequências, fica meio bunda mole, entendeu? É uma coisa que a gente tá reclamando da
Marvel atual. É mais parecida com Game of Thrones, né? Os caras saem matando a roda ali e mata mesmo, e se você se apegou a algum ali, já era, velho. E aí parece que isso meio que dá uma eliminada, como o Jordan tá falando. E uma parada que eu percebi, o inverso, é com o Rude, né? Ele pode mandar só os robôs pro canto de batalha, mas ele vai. E ele vai com medo ali e ele prefere estar lá beirando a morte, né? Ele vai ensinar a menina monstro lá a controlar um robô, mas por que ele não controla o dele no campo de batalha? Ele vai ele mesmo. É um negócio meio estranho.
Eu acho isso muito burro. Aí. Eu acho isso muito burro, não faz sentido nenhum, tá ligado?
Eu pensei que ele virou humano.
Fala, Zé. No caso dele é exatamente isso, porque ele fazia isso quando ele tinha um corpo descompleto, né? Ele não podia ir. Agora ele, como ele tem um corpo que pode mover, que vai para os lugares, aí ele meio que quer sentir, né, esse risco de morte, vamos dizer.
Eu pensei que ele ia pro campo de batalha com, tipo, 10 robôs atrás dele sendo controlados, ou algo do tipo. Mas não, ele vai sozinho, pô. Tem uma caralhada de robô e ele vai sozinho ali. Isso é meio estranho, velho.
E tem outra coisa também. Outra coisa também ficou sem consequência. Ah, tem toda aquela treta dos marcianos, que é pra lembrar o Caçador de Marte da DC, né? Fizeram aquele arco ali, ele tá veio infiltrado na Terra pra tentar virar um herói. Aí tem uma revelação, todo mundo já sabia o tempo todo, tava se fazendo de besta, né? E tá vindo a turma de Marte pra invadir o planeta Terra, porque o cara que ficou pra trás foi incorporado lá pela raça, né? E tá vindo dominar a Terra. Bicho, aquela luta foi... Porque eles fizeram assim, né? Dividiram a equipe. Aí quem foi pra enfrentar os marcianos não teve consequência alguma. E quem ficou para enfrentar os lagartos lá teve aquela chacina, né? Também que aparentemente não teve consequência alguma, porque ninguém morreu. Né?
É, morreu e desmorreu, né?
Morreu e desmorreu. Aí, só morreu os vilões, né? Aí, beleza. Aí, o cara voltou pra casa dele, aí vomitou um bicho, o bicho voltou tal, e tal. E é isso. Vai voltar essa parada, então, né? Essa raça na Terra de dominar as mentes vai voltar em algum momento. Foi só assim. E tem outra coisa também que eu achei que ficou muito pendente. O Nolan dá pista pro Mark do que ele deixou nos livros dele, né, os livros de ficção científica que ele escreveu, pistas de coisas que ele observou no universo que poderiam derrotar os Viltrumitas, né? E a gente não teve muito mais pista, porque o Alien, The Alien, fez uma cópia das paradas para estudar, e a gente não teve mais consequência disso, né? A gente não viu ele estudando, a gente não viu ele revelando alguma coisa, ficou por isso mesmo. A gente só vai saber quando foi interessante para a história, porque ficou pendente isso, assim. O que é que tem de interessante ali? Porque o Mark, acho que é o Mark, né, que imagina algumas coisas, né? Tem aquela pistolona lá que dá um tiro lá, que pode ser aquilo ali. Aí tem outras coisas também que, se não me engano, a gravidade, né? Dependendo do local, a gravidade pode deixar eles mais expostos ao dano, que é algo do Superman, né? Lembrem-se que o Superman no planeta Terra, eu não sei se depende da versão, Zod, me tira essa dúvida aí, que o que torna ele forte aqui na Terra, impenetrável e tal, é a questão da gravidade. E faz ele voar.
O Superman?
É.
Não, o Superman é a luz do sol, pô.
Mas não é a gravidade também, não?
Não, não, é a luz do sol. É tanto que a galera usa. A galera usa, às vezes, o recurso para deixar ele sem raio ultravioleta, né? Aí ele vira um humano normal. Ele só tem esses poderes por causa da radiação ultravioleta do sol, né?
Pensei que a gravidade também era alguma coisa que influenciava.
Não,
não. Era o Saiyajin, pô. Isso aí é o Saiyajin. Que a gravidade do ultravioleta era 10 vezes maior.
Injustiça 2, hoje o Batman usa uma bomba de luz vermelha, né?
Pelo que eu lembrava, a versão do Snyder, do Zack Snyder, era a gravidade também, não influenciava nessa questão.
Não. É o sol. Porque ele sempre sobe, né? E quando ele vai lá na atmosfera lá, aí ele toma a incidência do raio solar ainda mais diretamente, aí o poder do bicho aflora mais ainda.
O Lex Luthor
também, nas versões também, que tem prisões pra ele, que ele fica lá sem raio ultravioleta, essas coisas.
A impressão que eu tenho nesse arco aí que tu tá falando, Luiz, é que, assim, eu tive, acho que não sei se foi no último ou foi no penúltimo episódio, quando o Omni-Man fala pro Mark ler os livros lá, que parece que já tá tudo meio que premeditado, como se ele já tivesse pensando nessa rebelião e aquela pancadaria que ele teve matando os humanos ali, meio que uma... pra despistar, não sei, um negócio meio estranho, porque os livros já estavam escritos há muito tempo, as histórias já estavam escritas há muito tempo, e aí passou aqueles episódios tudinho ali, aí ele se arrepende do nada ali, mas já tava todos os macetes pra derrotar os Viltrumitas ali, me pareceu meio planejado esse final de primeira temporada que ele teve, sabe? Parece que tipo, ó, eu tenho que fazer isso aqui, que é pra ninguém desconfiar que eu tô rebelado. Não sei, assim...
Pra ninguém desconfiar, todo mundo tá contra ele, pô, dos dois lados. Ele não tem aliado, só o Alien The Alien que vai resgatar ele, porque do resto ninguém gosta dele, né?
É, mas tem aquela questão de que os Viltrumitas estão sempre observando o que é que você tá fazendo no planeta do outro? É, não sei, me parece ser algo pra despistar. Eu não sei se é um furo de roteiro, ou se ele simplesmente do nada resolveu se arrepender mesmo, por causa do Mark lá, ou se já era planejado, porque não faz muito sentido ele escrever um monte de livro mostrando as fraquezas dele pra já, sei lá, 20, 30 anos atrás. Que era o livro que ia ser publicado, né? E não vendeu, e por aí vai, não sei.
É estranho, né?
É estranho, bem estranho essa questão aí.
Talvez ele não tenha feito de propósito, né? Talvez assim, ele vendeu o livro como ficção científica, mas na verdade eram realmente as aventuras dele, entendeu? Era algo autobiográfico e ninguém sabia.
É, possível.
Talvez seja isso. Aí lá tinha esse segredo, sei lá.
Me pareceu mesmo. Muito planejado. Assim, dele ter entregue esses livros tudinho, ó, o cara lá que faz o uniforme, ó, quatro isso aqui. Aí manda o filho, ó, vai lá atrás, leia meus livros. Sabe? Me pareceu muito, muito planejado.
É, não sei. Realmente, tem algumas coisas que ficam estranhas, talvez façam sentido mais na frente. Por enquanto, fica parecendo só que ele mudou de opinião, mudou de ideia e resolveu dar uma pista, né? Sei lá, acho que foi algo desse
E tem até estilo. O outro cara lá, que é o líder do concílio lá, né? É rebelado também, um virtualmente rebelado disfarçado, pô.
Então, isso, mas aquele ali foi o primeiro, né? Que esse ali é o primeiro e tal, mas ninguém... Mas dá a entender que ninguém sabe, né? Que ele tá lá, que ele tá escondido mesmo, né?
É, e que aparentemente tem alguém infiltrado, que eu pensei que era ele, o infiltrado, mas depois ele mostra que aparentemente...
E é aparentemente é muito forte, né? Ele foi o primeiro a se rebelar, apesar do que você falou da contra o Império, mas parece ser muito.
Me parece que tem um arco aí por trás envolvendo eles. Assim, ele e o Omni-Man. Não sei. Foi a impressão que eu tive.
E o Nolan, no final de tudo, assim, teve saudade da mulher dele, né? Então, vamos ver como é que vai ser. Como é que vai ser isso? Porque, realmente, a forma que ele trata ela no final da primeira temporada é muito complicada, né? Eu não sei se tem chance de reatar alguma coisa, né? É muito tudo ambíguo ali, sabe? Porque como é que uma pessoa viveu tanto tempo com uma pessoa daquele jeito e, no final de tudo, revelar tudo aquilo daquele jeito e... E era verdade, entendeu? Não era mentira aquele pensamento dele. Ele realmente pensava aquilo. Mas como é que ele conseguiu ocultar isso durante tanto tempo e não demonstrar, né? É estranho. Muito psicopata mesmo.
Mas pra pessoa que viveu 5 mil anos, aprende, né?
Pois é.
Psicopata na realidade.
Eu preciso acreditar nas informações que eles estão nos dando, certo? Em todo momento, ele deixa claro que é uma coisa da cultura deles. Então, eu acredito muito nisso, principalmente nessa, pegando essa perspectiva que o Bruno acabou de colocar. É um cara de 5 mil anos e teve uma criação com um objetivo que provavelmente já dominou vários mundos, porque todo mundo sempre coloca ele como um grande conquistador, um cara que muita gente admirava, que tal. Ou seja, durante toda essa jornada, ele fez isso milhares e milhares e milhares de vezes.
É, e tem as histórias então, que ele escreveu, né? Se tem todos aqueles livros, é porque ele tem outras histórias, né? De outros cantos que ele foi.
Então, quando ele coloca um pet, a gente tem que entender o peso de que é isso. Quantos animais de estimação a gente teve que morreram e passou? A gente tem lembrança, a gente gosta, tudo mais e tal, mas provavelmente a gente não se colocaria numa bala, tá ligado? Pra salvar um animal de estimação. Com todo o respeito à mãe, pai de pet, quem gosta, tudo mais e tal, mas a gente sabe que o ciclo de vida de um pet vai ser muito menor e muito menos importante do que a sua própria vida, propriamente. Então, acredito que nesse aspecto a informação foi dada e eu tô acreditando, eu pego a credibilidade. Eu não dá pra comparar realmente com um ser humano comum, não. Então, nesse aspecto aí, eu acho que tá assegurado, a série tá assegurada, ele pode fazer a merda que for que tá de boa.
O que dá a entender é que o que teve de diferente nesse ciclo dele é a questão da formação de uma família e um filho, né? Que é algo dito como proibido lá nos Viltrumitas, porque não tem esse negócio que o Bruno falou da eugenia, né? Não pode misturar, né? Porque talvez esse negócio da eugenia seja porque todas as vezes que a gente vê esse negócio de misturar nas obras, é porque quando mistura, cria um ser mais forte. Ou tem chance de criar um ser mais forte. Então, essa ideia dos Viltrumitas, eu acho que é justamente para evitar que fujam da ordem deles, né? E acho que a diferença...
Do controle deles também.
Do controle. Eu ia falar sobre isso aí agora. Isso aí foi um dos pontos que eu anotei aqui. Acho que é mais até um pouco mais extenso.
Porque os Viltrumitas, eles parecem...
Porque o primeiro preceito assim, na questão da eugenia, embora... As obras, no geral, tendem a colocar a questão, tipo, quanto mais você mistura, mais evoluída aquela espécie fica, porque na vida real a gente vê que a evolução ela se dá por esse processo. Mas a crença da eugenia, ela vai pro lado oposto. Então, a série coloca isso muito bem, que é tipo assim, quanto mais você mistura, menos puro você fica. Quanto menos puro você fica, mais fraco você fica e mais vulnerável você fica. E aí, a série ela coloca isso muito bem. É, e aí parece que quando a Anissa chega lá, parece que ela percebe alguma coisa ali que tá de desacordo com a crença eugênica deles, assim, pô, esse menino tá ficando forte rápido demais, não sei, ela não quer matar ele, né? Ela vai ali só pra sondar e tentar recrutar ele de volta. É, e tem a questão também que os viltrumentos até podem engravidar outras espécies, desde que ele seja bem parecido com os humanos, né? Que até o episódio lá dos gafanhotos, lá dos insetos, mostra isso, né? Então, assim, é um arco que eu acho que foi bem, bem amarradinho ali. O autor pegou essa parada e deixou bem amarradinha. Eu acho que nessa questão aí. E aí é onde eu acho que é parecido com um pouco com Star Wars e com outras séries, assim, num contexto geral, né? Que é a questão do DNA puro, e que Zod já falou também do Thanos, né? Você eliminar 50% para deixar somente os fortes, e os fortes estão com um DNA mais puro ali, questão de evolução, e leva eles para procriar em outros cantos. Então você vê isso acontecendo ali no arco, eu acho que foi bem amarrado nesse sentido aí. Eu acho que tem um episódio lá que passa uns 15 minutos explicando sobre isso, acho que uns 10 ou 15 minutos, dando um prequel ali, né? Da história de como os Viltrumites fazem com relação a isso daí, velho.
E o Nolan não só teve um filho, como teve dois, né? Um deles, aparentemente, vai ter um crescimento mais acelerado, porque é da raça deles, né? Talvez não tão acelerado quanto o da mãe, porque ele tem a mistura com o Viltrumita, né? Mas acho que em breve ele tá ao lado do Mark aí, lutando junto, né? Quem sabe?
Não, nesse sentido mesmo.
Na realidade, indica que vai ser a frente de batalha contra os Viltrumitas, né? Mark, irmão do Mark, Nola, o líder lá do infiltrado lá da cidade lá do
Alan. O Alan de Allen. É uma equipe boa. Agora, quanto tempo vai levar, né, até isso acontecer?
Pois é, eu acho assim que tudo isso é complementado com aquela discussão que a gente teve sobre ver o que aconteceu de diferente nesse planeta, nesse universo, nessa realidade. Porque, vale lembrar, o Mark era malvado em quase todas as realidades. Em algum momento eu vi a Anissa discutindo com aquele outro cara lá, o Bigodudo, justamente a questão de o que é que acontece lá na Terra, que os cabas ficam tudo, que chave de... Vou usar uma expressão meio problemática. Que chave... É essa que estão dentro, que os cabas estão. Que os cabas não querem largar a terra, tá ligado? Porque assim, realmente, Nolan era um conquistador e alguma coisa ali aconteceu. Pode ser o filho, o Mark e tudo mais, mas todos estavam conscientes que esse filho ia surgir. Estavam conscientes dessa possibilidade. Eu não vejo nem no aspecto do, pode vir alguém mais forte e tal. Eu vejo mais esse aspecto de manter a raça pura, porque provavelmente vai vir mais fraco e não mais forte, tá ligado? Meio que o Mark apanha pra todo o Viltrumita. Tá certo que ele ainda tá em formação, ele revelou os poderes faz pouco tempo, tudo mais e tal. Então, de qualquer forma, vai ser sempre permeado esse negócio de que a Terra tem um negócio diferente e essa realidade específica tem um negócio diferente também.
É. Tem diferente porque é a principal que a gente tá acompanhando, né?
Mas a diferente que eu falo é mais porque, porra. Se Mark é malvado em basicamente todas, e essa ele é bondoso, o que aconteceu nessa, o que tem dessa e tal, pode ser só esse aspecto técnico de que é a possibilidade que a gente está assistindo. Mas pode ter algum fator aí, que pode ter sido alguma viagem no tempo que aconteceu ali, não aconteceu em outro, a interferência da própria Eve falando com ele, seja o que for. Alguma coisa interferiu para fazer com que aquele universo, o Mark fosse gente boa.
É um mistério, velho. Vamos ver, né? Não sei se vai ter alguma explicação, né? Dessas coisas, ou se vai ficar pra trás. Muita coisa eu acho que a gente simplesmente não vai ter, tá? Eu acho que muita coisa vai ficar ou subentendido, ou não vai ter volta. Eu acho que só retorna à história coisas que claramente são, tipo, o verme que entrou de novo lá no astronauta. Essas coisas assim que claramente são pontas soltas que tá mostrando que vão voltar. Entendeu? Porque até eu acho que essa galera dos lagartos lá que invadiram a base e quase mataram a galera toda. Acho que aquela galera tá naquele filme de animação da Atomic Eve que tem. Eu acho.
Sim, eles estão. Eles são os inimigos daquela animação. Só que eles são inimigos derrotados pela... vamos dizer assim, Liga da Justiça normal.
É, Bruno tem que ver essa. Tem um spin-off aí que se passa... Ah, tu viu?
Não assisti. Eu vi que tem lá e ia ser o próximo a assistir. Que eu terminei hoje a série. Acho que uns 4 ou 5 episódios só hoje. Pô.
Pronto, aquilo ali conta o passado da Atomic Eve, basicamente. É um spin-off que conta de onde ela veio e tal. É um
prequel, né?
É. E, assim, tem coisas claramente que ficam para retornar. Por exemplo, agora, esse cara do multiverso, bicho, não ficou nada. Essa que é a minha preocupação, entendeu? É, como o Zod disse, tem muita cara de que o multiverso não retorna, apesar de ser um arco importante do Invencível.
Então... Eu fico do time Jordan. Eu espero que esse negócio não volte, não. já matou as 100 mentes ali, pô, deixa lá. Eu sem multiverso que tinha, pô, deixa, não bota com esse negócio mais, não. Pra mim é muito macento, é muito batido, dá margem pra você botar qualquer coisa. Assim, até furo de roteiro, você fala, não, porque tinha um universo ali que a gente não tinha abordado, não, mas esse aqui que dá margem pra o Mark ser isso aqui. Sei lá, dá margem até pra ele virar um macaco, se ele quiser, sabe? Não, porque saiu um cara de um multiverso aqui que tinha uma injeção que ele desenvolveu, que quando aplica nos instrumentos, ele vira um macaco. Então o Mark agora é um macaco. Por isso que eu não gosto muito da pegada assim do multiverso. Eu gosto quando os caras abordam por cima, tipo, explicando algumas coisas ali pontuais, como o Jordan já falou, né? Mas quando o cara dá abertura demais, a impressão que eu tenho é que, tipo assim, ó, a gente não tem mais o roteiro pra desenvolver, mete o multiverso aqui que a gente explica qualquer coisa agora, tudo agora.
É, e aqui não foi meio que, assim, não teve tanta importância, assim, né?
Por isso que eu sou o time Jordan. Deixa esse negócio como tá, pô. Trabalha na linha principal aí, vamos ficar só nela e vamos...
Apareceu no primeiro episódio, apareceu no último episódio e ficou por isso mesmo, né? Não interferiu muito.
Escanteado, pra mim o fator principal é o fato de que multiverso pra mim faz sentido em universos que já tem dezenas de anos, tá ligado?
Isso, pô,
é legal.
Foi muito cedo, né, velho? Foi muito cedo.
Homem-Aranha alternativo, porque o Homem-Aranha tá desde dos anos 40, dos anos 50 surgindo aí que atazanando a galerada, provavelmente os temas de vilões já estavam esgotados. Então você pega e faz umas versões alternativas. O Batman alternativo, o Batman que ri, o Esquadrão Suicida salvando o mundo. Mas, porra...
Tanto é que se você pegar
tipo
atenção...
o Arif, né? Tipo, e se fosse assim, né? Então, tipo, você já começa a abordar outras perspectivas.
Se vocês prestarem atenção aqui, eles só exploraram as versões do vilão no multiverso, que, assim, não tem muita diferença. Né? Num ele tem filha, no outro ele tem filha e esposa, no outro ele tem só esposa. Aí tem as versões lá dos gêmeos. Isso, assim, foi legal, mas só foi no primeiro episódio, né? Que eles ficam sempre se clonando e ninguém nunca sabe quem é o clone e quem não é, até que tem aquela virada que é muito legal. Um deles estava danificado, aí ele tinha certeza que ele era o original, né? Aí o outro que foi clonado vai matar ele, clona o outro, pronto, resolveu o problema.
E agora vamos voltar com 100 clones aí, né, aparentemente, né? O cara que ele chegou lá e fez, eu sempre clonei um, porque eu não clono mais? Aparentemente, eu acho que o arco vai girar em tudo isso aí, eu acho.
E outra coisa também, eles exploraram versões do multiverso do Mark, porque o Omni-Man não tem muita explorando versão do multiverso do Omni-Man. E aí no último episódio explora versões malucas de multiverso, inclusive a dos dinossauros, que eles fizeram referência ao Jurassic World, né? O Mark com os braços abertos assim, segurando os dinossauros que nem o Chris Pratt lá no Jurassic World, né? Dos três Velociraptor, né? Tem aquela referência assim dele esticando o braço assim, calma, não sei o quê.
Eu achei o traço do dinossauro parecido com alguma outra animação que eu tô tentando lembrar e não consigo, que é um dinossauro que tem uma franjinha. Não lembro agora qual é.
Não.
Vocês não lembram assim? Com essa descrição, vocês não lembram, não. Eu não sei se é... não.
Aí você pode ver assim que eles tentaram explorar mais o multiverso do Mark, do vilão e do gêmeo lá no início. Tirando isso, não exploraram o multiverso de mais ninguém, porque a Eve e aquela galera aparece só como um Deus Ex Machina lá no final pra resolver a questão, né? Ou seja, como vocês disseram, pô, tá muito cedo pra multiverso, a gente só vai apresentar aqui como easter egg mesmo algumas coisas, e pronto. Né? É isso. E talvez não volte mesmo. Entendeu? Não sei.
A única coisa que eu gostei desse multiverso que eles botaram lá foi a trocadilho com o Homem-Aranha e o Octopus. Tirando isso...
É, o Agente Aranha e a piada com o Batman também, né? Ah, você se veste de morcego, então esse nome é meio óbvio, isso. Né?
Vamos ver a capa lá igualzinho, velho.
Essas brincadeiras tiveram que ser feitas com heróis de outras franquias, com coisas que a gente... A referência é besteira, assim, tipo, ah, que legal e tal. Mas eu acho que quando você bota heróis da franquia como referências, eu acho muito mais legal. Por exemplo, trago novamente o X-Men 90, que agora são os... 97, né? Que agora são os episódios novos. Que o Morfo tá sempre se transformando em personagens que não apareceram nesse momento, mas são referências que estão... dando fanservice pra gente, tá ligado?
E tá muito boa essa animação, hein? Vamos gravar quando acabar.
Em breve.
Eu também tinha visto que tanto essa piada do Agente Aranha lá e o do Batman são tiradas do quadrinho, ou seja, já tem lá. E o Invencível fez uma vez uma participação com a Marvel. Um personagem da Marvel tem esse crossover de multiverso aí, Marvel e Invencível com os personagens que a gente conhece da Marvel mesmo, do quadrinho, com Homem-Aranha, inclusive. Então existiu isso em algum momento, essa parada, né? Mas provavelmente a gente não vai ver ninguém da Marvel, vai ficar só na base da referência aqui. Mas é interessante, foi interessante. Mas no geral, essa temporada eu achei mais devagar do que a primeira. Eu achei menos sem consequência do que a primeira. Mas eu ainda acho uma das melhores coisas de animação que a gente tem atualmente e não vou largar, né? Vou continuar, quando lançar, vou querer assistir a continuação, né? Diferente, por exemplo, de outras coisas, tipo The Witcher, que eu tive vontade de desistir, que é live action, né? Não sei se eu vou desistir quando lançar a próxima temporada, acho que não. Mas aqui eu não tenho vontade, não. Invencível é... Tenho curiosidade, sabe? Pra ver de onde... Aonde vai dar.
O Witch a gente tem que assistir pra poder criticar com mais propriedade, né? Então...
fala mal.
Tem que terminar.
Eu não aguento mais vir pra cá falando mal.
Eu tenho uma crítica pesada que eu tenho que fazer com o Invencível, que no primeiro episódio da segunda temporada aí, eu pensei que minha TV tinha queimado, pô. Aquele negócio que os caras fizeram lá com a mulher assistindo televisão desliga. Porra.
Ah, não lembro nada. Não, velho.
Logo que ela tá assistindo um documentário lá no início, acho que é no início do episódio, que ela desliga a TV, eu olhei pro lado, ué, a TV queimou, aí ela começa a falar, tá ligado? Ah, era o episódio.
Não, e tem um episódio maravilhoso que o Mark e a namorada, né, a Amber vão na Comic Con, né, Comic Con San Diego,
é.
E ele encontra...
Aquilo ali foi fenomenal, velho. Que
deixa ela sozinha.
Né? Falando para nós, né? Você que tá esperando que a animação venha rápido, se lasque, dá um trabalho inferno.
Eu achei sensacional, é sensacional. Isso. Eu tinha anotado aqui pra falar
faz,
também.
Às vezes os caras pegam e se empolgam e fazem um desenho super ultra e mega perfeito. Aparece a cara do Marco super bem desenhada, né? Meu amigo.
E ele falou, não, a gente
mão na boca, né?
Bota ele pra falar de costas, assim, que é pra não ter muita animação. Você acha que tá tendo animação e não tem.
Eu confesso que eu gostei dessa cena. Eu achei legal, achei bem feita. Só que tem eu tô com uma preocupação, que aí vamos ver se vocês concordam comigo. Porque ultimamente as obras, elas estão fazendo muitos conteúdos instagramáveis, se é que vocês me entendem. Coisas que eles fazem sabendo que vai viralizar no TikTok. Tem a metragem certinha, o tempo certinho, o time certinho. Seja por música, por doença, seja por conteúdo gore, que aí tem bastante, tá ligado? Essa cena, ela tem uma métrica pra fazer um TikTok todinho, tá ligado? Um Reels todinho. E justamente pra viralizar como viralizou. Legal que foi pra uma cena bem feita, né? Tem cenas que são só aleatórias, só danças aleatórias que eles botam, não necessariamente Invencível, mas que eles botam em obras hoje em dia audiovisuais, só pra dar uma bombada na internet, tá ligado? Essa aí eu gostei, mas eu fico preocupado com esse tipo de conteúdo, tá ligado?
Eu confesso que eu não tinha observado por esse lado não, mas eu acho que talvez seja nessa vibe aí mesmo, talvez tenha sido premeditado mesmo. Sabe que vai ter um alcance grande ali na série, você bota como se fosse um easter eggzinho, assim, já premeditado, né? Talvez.
Eu senti mais como uma mensagem pra mim mesmo, para o telespectador. Até porque teve muita crítica. Ah, como uma temporada sai em 2021, 2020, leva tanto tempo pra fazer e tal. E pra completar, ainda veio dividida, né? Que claramente foi questão de produção, né?
E ele ainda fala, né? Vai demorar mesmo.
Pô, os caras mandaram 4 episódios de uma vez, aí depois não deu previsão dos outros 4, lançaram semanalmente. E só Deus sabe quando vem terceira temporada, né? Que agora, dependendo do conteúdo que vai ser feito, né? Se for uma
É, da
fase de
movimentação da
crítica.
boca, né, ali, né?
É, porque essa temporada foi boa porque para eles, né? Porque teve muita conversa, muita enrolação.
Ah,
Mas
tem pouca
imagina.
ação, é. Tem pouca ação mesmo.
É, tem, comparado à primeira temporada, tem, bem menos. Mas imagina uma temporada de guerra total contra Viltrumita, quantas lutas não devem ter? Os caras devem falar, como a galera do estúdio Mapa, né? Todos sofrendo, gritando: não, cena de ação não.
Isso. Deve estar para 2026, se brincar, né? 26, 27, olha lá. É, realmente fica essa questão, né? É, mas assim, gosto, Invencível, quero mais, né? Manda mais, que tá pouco. Tem
Então, é.
conteúdo aí para sete temporadas, seja lá o que for, oito temporadas, tem muita coisa, pô, tem muita história. Mas a
A
gente já viu que eles estão
insatisfação tá
cortando.
nesse sentido mesmo. Manda mais que tá pouco. A gente queria que a história andasse mais, porque a história é muito boa.
É.
Eu tive essa impressão também. E aí, quando assisti, eu acho que eu comentei com o Luiz quando assisti a primeira. Comecei a assistir a primeira temporada, né? Até o quarto episódio ali eu achei, pra mim, né? Eu achei bem chatinho, assim. Tinha muito combate, os combates são bem feitos, mas tinha muita enrolação. É a partir do quarto, quinto episódio, começa a aparecer a história de fato ali, as conexões, aí começa a ficar muito bom. E aí eu terminei gostando aqui. Mas acho que aí você consegue aprofundar mais aí a parada e apresentar mais coisas, com coisas mais conexas, né? Sem ser um pouco desconexa nesse sentido, até que o Rodan colocou, né? Os personagens morrem e desmorrem, e tem pontos ali que aparecem, e depois os caras não sabem o que é que vai fazer. Dá pra trabalhar melhor, assim.
Pois é. Então é isso, amigos. Alguém quer fazer alguma consideração final aí para essa segunda temporada de Invencível? Alguma coisa que a gente deixou de comentar? Algum personagem? Algum acontecimento? Acho que a gente comentou bastante coisa.
Eu tô
É,
satisfeito. Eu só tô curioso
contexto geral.
pelo arco do Alien. Tô curioso, bem curioso mesmo. Parece que vai ser algo ali que ele vai ser o salvador de fato de alguma coisa. Não sei se vai
Tu acha?
ser esse. Eu acho, ele fica forte muito rápido, bem. E já tá muito mais forte que o Mark ali de alguma forma, né? Não sei, talvez ele que seja o salvador de alguma coisa ali.
Bicho, acabei de ver que eles botaram um personagem. Não tem um momento que eles mostram um monte de herói. É na primeira temporada, eu acho que eu tô vendo aqui. Mostra um monte de herói aleatório, né? O nome do personagem é Two Punch Man, pô. E o bicho é
Era.
careca, assim, tem uma
Ah, eu vi,
capa.
eu lembro. Eu achei que era uma referência total do One Punch Man. Igualzinho, pô. Igualzinho mesmo,
Essa
desenho.
foi foda, o Two Punch Man
É
demais.
na primeira temporada mesmo, que tem um monte de grupos, né? Aí nessa segunda temporada eles não falam muito sobre esses grupos, não. Dá a entender até que sumiram.
É, acho que tem só um momento lá que mostra que tem alguns outros heróis, mas tem muita gente abandonando, né? Tem muito herói abandonando, é que é o problema que eles têm, né? Que depois da treta lá do
Da morte,
Omni-Man,
né?
né? Se tornar
É.
mundial. Muitos heróis estão abandonando, estão se aposentando, abandonando o posto e tal, então eles estão tendo essa dificuldade de ter heróis novos, né?
Né?
Tem isso também. Então é isso, senhores. Agradecer a presença de vocês. Retornamos com o Invencível quando lançar, em algum momento, o resto, né? Ninguém sabe quando vem a terceira temporada. Mas dependendo dos animadores aí, vai demorar. Então é isso, obrigado Bruno, obrigado João Zod, obrigado Jordan pela presença em mais um podcast e voltamos aí em breve com mais um programa para vocês. Obrigado a todo
Valeu,
mundo que
galerinha.
ouviu.
Tchau, tchau. E
Valeu.
assista a Invencível.
Tchau,
Valeu. Tchau, tchau.
valeu.